Começa agora GovCast RJ. Você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro.
Está no ar mais um GovCast RJ, você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e esta é a segunda parte do especial Todos por Petrópolis. Aqui vamos continuar falando sobre as ações do governo do estado para a reconstrução da cidade imperial, ela que foi castigada pelas fortes chuvas no último dia 15 de fevereiro. Como eu disse, esta é a parte 2 do especial, então quem quiser pode conferir também a parte 1 no feed do seu agregador de podcasts favorito. E é sempre bom reforçar que Petrópolis ainda precisa de doações. Produtos de higiene, peças íntimas, toalhas, colchonetes, água mineral, roupas, alimentos, qualquer doação é muito bem-vinda. Quem puder, pode levar também seu donativo a qualquer batalhão da Polícia Militar ou entregar nos outros pontos espalhados pelo estado. E quem falou sobre esses pontos de recolhimento de donativos foi o diretor executivo do Rio Solidário, Himalaia Galvão, em entrevista à Rádio Roquete Pinto.
No Rio Solidário, tem vários pontos espalhados, mas o mais importante é que nós somos parceiros de várias instituições, então nos procure no @RioSolidário, onde estão ali descritas todas as instituições, quartéis de polícia militar, quartéis de bombeiro, postos de saúde. Então, toda essa rede do estado está linkada, de certa maneira, no Solidário. Nosso trabalho é justamente dar visibilidade às ações humanitárias e recolher esse material. A gente tem um ponto no Rio de Janeiro, recolhemos, separamos e colocamos de modo padronizado, e aí lá em cima, em Petrópolis, fica mais fácil descarregar essas entregas e fazer a entrega assertiva para as pessoas que precisam, com a necessidade delas.
E esse foi Himalaia Galvão, diretor do Rio Solidário, a organização sem fins lucrativos do governo do estado, que está há 25 anos desenvolvendo projetos para ajudar pessoas em vulnerabilidade social. E agora vamos ao número de doações atualizado até o momento da gravação deste programa. Foram recebidas 5 toneladas de alimentos, 25 mil litros de água, 1.200 cobertores e colchonetes, 34 toneladas de roupa, 4 toneladas de itens de hortifruti, 500 litros de desinfetante, mais de 2.300 kits de limpeza doméstica e higiene pessoal, 32 pacotes de fralda, 350 quilos de comida saudável para cães, 598 cestas básicas e 385 kits para crianças. Os números do Rio Solidário são cerca de 10 mil roupas íntimas masculinas e femininas novas, cerca de 1 tonelada de alimentos, 20 mil litros de água, 300 unidades de material de higiene e limpeza, 100 cestas básicas completas, 157 colchonetes, 100 cobertores e 300 quilos de leite em pó. Desde o dia 22, as ações sociais do estado começaram a ser realizadas no Colégio Estadual Princesa Isabel, no Quitandinha, exceto o abrigamento de famílias, que está sob responsabilidade da prefeitura. Cerca de 3 mil pessoas já foram atendidas no local e nos bairros do entorno do Alto da Serra, com recebimento das doações que eu citei agora, e 1.533 famílias já estão cadastradas no aluguel social. Ainda falando sobre doações, também não podemos esquecer dos animais. Quem puder, pode doar ração para os pets que estão sendo levados para abrigos. O secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, que também é responsável pelo RJ Pet, falou para a Rádio Roquete Pinto sobre o trabalho que vem sendo feito com os bichinhos. Vamos ouvir.
Eu acho que o trabalho é exatamente esse, pelo menos o nosso aqui, né, que é a nossa responsabilidade, a questão dos pets, é fazer esse resgate, dar o tratamento veterinário para eles, arrumar onde ficar. É uma dificuldade que as pessoas acham, às vezes, um pouco simples, mas não é. É que não adianta você abrir, exemplo, um colégio estadual e fazer um grande abrigo de animais, porque você tem que pensar também no futuro, né? Não adianta a gente não conseguir dar destino aos animais. Então, o que a gente tem tentado são lares temporários, utilizar as ONGs que já existem em Petrópolis. A gente tem um trabalho muito sério lá de algumas ONGs, então a gente tem ajudando o GRADE, que é o grupo que trabalhou em Brumadinho resgatando animais. Tem a Dogs Haven, que é uma ONG de Petrópolis que reúne quase cerca de 400 animais. Tem o secretário municipal, que é um campeão, ajudando a gente, o Domingos. Tem o ativista, que é o João Valois. Então, uma equipe muito da Prefeitura do Rio tem ajudado. Então, a gente tem feito aí um trabalho em equipe, né, de união de esforços, que tem resultado aí num sucesso muito grande. A gente tem recebido aí várias ligações de veterinários para doarem seu trabalho, para ajudarem clínicas veterinárias trabalhando de graça. Então você vê nessa hora também que tem muita gente para ajudar.
GovCast RJ.
E as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras estão atuando 24 horas por dia, com o objetivo de normalizar a mobilidade urbana, facilitando assim o atendimento às vítimas e a volta dos serviços essenciais. Durante toda a madrugada de terça, dia 22, 1,5 mil toneladas de lixo foram retiradas das ruas. Desde o dia da tragédia, mais de 26 mil toneladas de escombros saíram dos bairros. As ações da madrugada fazem parte da força-tarefa do governo do estado em parceria com a Prefeitura de Petrópolis. A operação noturna conta com 5 carretas, 10 retroescavadeiras, 24 caminhões, 2 máquinas pá carregadeira e 3 caminhões pipa. Estão em Petrópolis 600 homens e 256 máquinas das secretarias de Infra, Cidades, Ambiente, Agricultura e da SEDAI. Agora falando dos resgates, na segunda-feira o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, recebeu jornalistas que estão na região e explicou o procedimento dos militares em casos como esse.
A partir do momento que acontece um evento como esse, a primeira situação, o oficial de dia, que fica aqui, que nós chamamos de comandante de operações, ele solicita ao coordenador de operações, lá no nosso centro de operações do Corpo de Bombeiros, que funciona no Rio de Janeiro, mais ajuda, mais apoio. Primeiramente, é acionado os quartéis mais próximos, aqui, destacamento de Itaipava, quartel de Teresópolis, Friburgo, para dar esse suporte. E automaticamente, de forma instantânea, o coordenador de operações já aciona o plano de chamada desse quartel. Porque o efetivo desse quartel não são só esses 30 homens. A escala aqui é 24 por 72, além dos militares que dão suporte na parte administrativa, que a gente chama de expediente. Então, é acionado os quartéis que estão trabalhando efetivamente e é acionado o plano de chamada desse quartel.
É importante lembrar que 24 pessoas foram encontradas com vida nas primeiras 24 horas de busca. Em 2020, o governador determinou a criação do plano de contingência para chuvas de verão 2020-2021. Esse plano que, inclusive, chegou a ser atualizado depois. Foi graças a esse planejamento que, em menos de 4 horas, toda a estrutura de governo já estava no local, com as secretarias trabalhando de forma integrada e o Corpo de Bombeiros mobilizado. E os bombeiros contaram ainda com mais um aliado nas buscas, a tecnologia. Os drones vêm se mostrando aí essenciais na busca por desaparecidos e também na sinalização de riscos geológicos. Os equipamentos conseguem fazer imagens de alta qualidade a uma altura de até 3 km. E o mapeamento feito pelas unidades não tripuladas compara o cenário atual das estruturas geológicas com imagens prévias de satélite. Assim, a sobreposição das imagens permite entender o percurso que uma casa arrastada, por exemplo, pode ter feito. Isso facilita muito na localização de pessoas desaparecidas. Atualmente, há 500 bombeiros do Rio de Janeiro e mais de 125 de 17 estados e Distrito Federal. A cidade conta hoje com homens de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Paraíba, Goiás, Ceará, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Piauí. A equipe também conta com 10 cães do Corpo de Bombeiros do Rio, mais 45 de outros estados. A média é de 50 quartéis envolvidos e 40 viaturas, mais helicópteros e os drones.
GovCast RJ.
A Secretaria de Estado de Polícia Civil, a CEPOL, colocou no ar o Portal de Desaparecidos, um canal de cadastro que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas. O sistema foi desenvolvido pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da instituição, em conjunto com a Delegacia de Descoberto de Paradeiros. A ferramenta tem o objetivo de facilitar o acesso a informações oficiais por parte de familiares de pessoas desaparecidas. Para que as imagens dessas pessoas sejam disponibilizadas, é necessário que se faça o registro de ocorrência em qualquer delegacia física ou por meio do site delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br. A Polícia Civil também começou na segunda, dia 21, um mutirão de coleta de DNA para identificar e localizar essas pessoas desaparecidas. A cada dia vão ser chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência de desaparecimento na DDPA nos diversos pontos da cidade. A coleta de DNA vai ser feita no Clube Petropolitano, que fica na Avenida Roberto Silveira, número 82, no centro, de 9 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, estritamente para as pessoas convocadas para o dia agendado. O local é estratégico para dar mais conforto às famílias das vítimas. O agendamento pode ser feito por qualquer morador na unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no PRPTC de Petrópolis. E também no núcleo da DDPA instalado dentro do Clube Petropolitano.
GovCast RJ.
E os moradores de Petrópolis terão novas datas de vencimento para o IPVA. Uma resolução da Secretaria de Estado de Fazenda, publicada no Diário Oficial na última terça, dia 22, estabelece o novo calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2022. Isso, claro, para veículos com placa de Petrópolis. O vencimento da segunda parcela foi transferido para o dia 15 de agosto e o da terceira para 15 de setembro. As datas vão valer para todos os finais de placa. O novo calendário é válido para veículos com placa de Petrópolis que sejam 0 km, comprados até 31 de dezembro do ano passado, ou veículos usados. E quem teve perda total do veículo por causa da chuva vai ter direito à restituição de parte do IPVA pago. Para isso, o cidadão deve informar o sinistro ou DETRAN antes de abrir um processo na Secretaria de Fazenda solicitando a devolução. Os secretários de Estado de Fazenda Nelson Rocha e de Desenvolvimento Econômico Vinícius Fará participaram na terça, dia 22, de uma reunião com empresários de Petrópolis. O encontro, organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas do município, teve o objetivo de apresentar medidas já implementadas pelo Estado para auxiliar o comércio e a indústria locais, em virtude do temporal, além de esclarecer os demais projetos em andamento. Durante o encontro, Rocha e Fará detalharam outras medidas que serão propostas, como a prorrogação do prazo para o pagamento do ICMS em até 180 dias para os contribuintes de Petrópolis. Um projeto de lei nesse sentido está em fase de elaboração e deve ser enviado ainda nesta semana à Assembleia Legislativa. O Estado também pretende estornar o ICMS de mercadorias perdidas em decorrência da chuva e isentar o imposto na compra de máquinas e mobiliário por parte de empresários que precisarem reequipar seus estabelecimentos. Petrópolis também vai ganhar 340 unidades habitacionais do programa Casa da Gente nas localidades da Mozela, Itaipava Benfica e Vale do Cuiabá. A região serrana vai receber ainda outras 748 unidades habitacionais nas cidades de Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis. E a SEDAI está prestando apoio na limpeza das vias e na distribuição de cestas básicas. 85 apenados, que estão em regime semiaberto e aberto, ou em liberdade condicional, estão trabalhando nesta força-tarefa através do programa Replantando Vidas. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o governo do Estado anunciou ainda que vai flexibilizar as regras do programa de aluguel social para atender as vítimas da chuva em Petrópolis. As famílias que perderam as casas na enchente terão até 60 dias para apresentar o laudo que atesta a inviabilidade de retorno à residência. O documento é emitido pela Defesa Civil Municipal após uma vistoria do órgão nos locais atingidos. E o governador Cláudio Castro determinou a criação de um comitê para acompanhar as ações e despesas executadas pelo Estado do Rio de Janeiro voltadas a mitigar os efeitos da calamidade pública em Petrópolis. A iniciativa busca garantir ainda mais transparência às medidas adotadas pelo governo na região. Ainda na noite de terça, dia 22, o governador foi a Brasília para apresentar ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o andamento dos estudos e projetos básicos para intervenções estruturais em Petrópolis e de construção de unidades habitacionais para as vítimas. Na reunião, Marinho autorizou a liberação de 70 milhões de reais para dar início à primeira fase do plano.
Na questão habitacional, ficou do Estado ver os terrenos e ver os projetos. Ele autorizou, falou que não há limite de unidade, ele libera através de crédito suplementar. E na questão da infraestrutura, então, eu voltarei aqui depois do feriado para que nós possamos, então, ver por onde ele vai colocar esse recurso. Seria um montante inicial na casa de 70 milhões, uma obra de 2 anos e meio. E é uma obra realmente para o centro da cidade ali, totalmente estruturante. Uma obra que o montante dela é em torno de 400 milhões de reais e uma obra que realmente o governo federal ficou de auxiliar. O ministro achou ótima ideia, por ele tá autorizado. E aí o secretário Thiago Pampulha vai continuar o projeto e daqui a uns 15 dias aí eu volto aqui para que a gente possa conversar com o presidente da República então, para ver essas duas demandas, dar o direcionamento final para que a gente possa começar essas obras.
GovCast RJ.
E antes de terminar esse episódio, vamos lembrar mais uma vez que a sua doação é muito importante. Repetindo, os itens fundamentais são água mineral, produtos de higiene pessoal em geral, absorvente, papel higiênico, escova e pasta de dente, sabonete, fralda para criança e adulto, colchão, roupa de cama, toalha, peças íntimas, tudo é muito bem-vindo e é importantíssima a sua ajuda. Os batalhões da PM estão funcionando como pontos de doação, mas para descobrir outros locais, basta procurar nas redes sociais o arroba Rio Solidário. E assim nós encerramos o especial Todos por Petrópolis do GovCast RJ. Lembrando que para acompanhar o podcast e receber uma notificação sempre que sair um episódio novo, basta assinar o podcast no seu agregador favorito. E siga também GovRJ nas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as ações do governo do estado. Eu fico por aqui, até o próximo programa.
Você ouviu GovCast RJ. Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.